América Latina e o golpe de 64 no Brasil.
O áudio que você vai ouvir agora é de 1º de abril de 1964. A voz é de Rubens Paiva, então deputado federal por São Paulo.
Me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart.
Esse é um trecho do apelo feito ao vivo na Rádio Nacional por Paiva em defesa do governo do então presidente do Brasil, que acabava de sofrer um golpe de Estado. A ditadura militar trouxe mudanças profundas no país. Mudanças, marcas, cicatrizes. Foram 21 anos de violações aos direitos humanos, com prisões políticas, censura, tortura e morte. O próprio Rubens Paiva foi preso e morto pela ditadura. Hoje, não faltam testemunhos de quem sentiu na pele a repressão por causa da luta contra o regime militar.
Eu assisti à morte do meu pai na tortura, ele passou 2 dias seguidos sendo torturado.
Fui sequestrada e fui torturada grávida.
Passei quase 10 anos preso.
E as torturas eram terríveis.
A minha casa foi invadida.
Fui torturada, levei choque.
Fui preso na época da ditadura.
Nessa época, meados dos anos 60, golpes militares para instauração de ditaduras, muitos com o apoio também de setores da sociedade civil, não eram novidade na América Latina. Os regimes militares na região perduraram até os anos 80, assim como a repressão. Na Guatemala, foram 100 mil mortos e 50 mil desaparecidos na década de 80. Na Argentina, ao menos 30 mil desaparecidos na segunda metade dos anos 70. As ditaduras alcançaram vários países além desses, como Chile, Uruguai, Bolívia. A história de violações aos direitos humanos é regra em todas elas. Uma das vítimas foi o economista Gustavo Codas. Recentemente, ele exerceu o cargo de diretor paraguaio da usina hidrelétrica de Itaipu, no governo de Fernando Lugo. Paraguaio, Codas começou a militância política em seu país quando tinha 13 anos, na década de 70, período de ditadura. Já nos anos 80, se viu obrigado a vir para o Brasil por causa da perseguição política do governo do general Alfredo Stroessner, que esteve no poder por 35 anos, de 54 até 89. Durante a maior parte desse período, o Paraguai viveu em estado de sítio, com suspensão de direitos básicos.
Sofri repressão nos anos 70, tendo estado preso, ainda sendo secundarista. E, finalmente, me exiliei no ano de 83, quando teve uma grande repressão, eu tinha 24 anos. Estive asilado numa embaixada, a Embaixada da Venezuela, durante bastante tempo. Depois me fuguei da embaixada e cheguei ao Brasil.
No Uruguai, que viveu sob ditadura entre 1973 e 85, não foi diferente. A jornalista uruguaia Beatriz Bício, que era militante política na época, partiu para o exílio por causa da repressão. Ficou exilada em muitos países por cerca de 15 anos, ao lado do brasileiro José Guimarães Neiva Moreira, com quem foi casada. Moreira era deputado pelo Maranhão e teve o mandato cassado em 64 e seguiu para o exílio. Anos depois, foi um dos fundadores do Partido Democrático Brasileiro, o PDT. Beatriz comenta a relação entre o golpe no Brasil e a instauração das ditaduras na América Latina.
Sempre se falou, e os documentos agora revelados, né, depois que Estados Unidos levantou o véu do sigilo e tal, sempre se falou de que o golpe de 64 no Brasil, instigado e apoiado, né, pelos Estados Unidos, tinha sido um pouco a mãe, né, de todas as outras ditaduras, né?
O sociólogo Emir Sader explica o cenário de fundo para esse ciclo militar, do qual o Brasil exerce importante papel.
De fato, foi uma referência fundamental o golpe brasileiro para o Chile, Uruguai, Argentina, Bolívia.
O marco geral pelo menos no Brasil e vale para os outros, é a instalação de instâncias militares que elaboravam, difundiam e agiam conforme a doutrina de segurança nacional. Que no caso do Brasil foi a fundação da Escola Superior de Guerra na volta da Guerra da Itália. Então, teve variações na América Latina, mas esse foi o marco estratégico geral, até porque existia uma escola, a Escola das Américas, que formava militares de todos os países, militarmente e ideologicamente.
Essa Escola das Américas foi fundada pelos Estados Unidos em 1946 e treinava militares de acordo com a doutrina de segurança nacional, com uma concepção totalitária de defesa nacional na época da Guerra Fria. Ali, estudaram 11 ditadores militares latino-americanos. Já a Escola Superior de Guerra foi criada no Brasil por força de lei em 1949, no cenário do pós-Segunda Guerra Mundial. Era a época da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a então União Soviética disputavam a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Eram confrontos, muitas vezes não declarados, entre países capitalistas e socialistas. Foi o período conhecido como Caça às Bruxas, política comandada pelos Estados Unidos para combate ao comunismo no mundo. Esse, aliás, foi o álibi usado para justificar muitos golpes de Estado na América Latina, inclusive no Brasil. Quem passou por essa Escola Superior de Guerra foi o próprio ditador paraguaio Alfredo Stroessner, que antes de dar o golpe de Estado, esteve na instituição no final dos anos 40. E antes mesmo do golpe no Brasil, militares da alta patente das Forças Armadas Brasileiras durante a ditadura tinham vínculo com Stroessner e seu entorno militar, como explica o paraguaio Gustavo Codas.
Nos anos 50, serviram no Paraguai, ao longo dos anos, vários militares que tiveram um papel importante na ditadura militar brasileira. Tanto o general Gouveia de Couto Silva estiveram como adidos militares na Embaixada Brasileira no Paraguai, o general Figueiredo, o último presidente da ditadura militar.
O discurso anticomunista, usado como justificativa para que governos de mão dura estivessem à frente dos países latino-americanos, ganha reforço com a Revolução Cubana, que em 1959 derruba a ditadura de Fulgêncio Batista, apoiada pelos Estados Unidos, e que havia começado em 1952. O argentino Oswaldo Codiola, professor de História da Universidade de São Paulo, a USP, explica que, além do cenário de Guerra Fria, a situação em Cuba e a declaração em 61 de que a revolução era de caráter socialista teve papel determinante no ciclo militar na América Latina e, portanto, no golpe brasileiro.
A questão de Cuba foi utilizada como pretexto também pelos militares brasileiros para iniciar um movimento que lhes permitiu se apropriar do poder político, pretextando o perigo da Revolução Cubana e da extensão do comunismo para o Brasil, para resolver problemas políticos internos que eram em grande medida independentes, tanto da Guerra Fria quanto da própria Revolução Cubana.
O cubano Ángel Fernandes Vila, hoje professor universitário de medicina em Havana, foi um guerrilheiro da Revolução na época. Ele militava no movimento revolucionário 26 de julho, organização clandestina encabeçada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Em 1958, quando ainda os combatentes estavam na Sierra Maestra na guerrilha contra o exército da ditadura, Vila foi subdiretor da Rádio Rebelde, criada por Che e que fazia transmissões clandestinas para o povo cubano. Ele rebate as acusações do discurso anticomunista da época de que o país queria exportar a Revolução Socialista para a região.
Nós temos muito claro atualmente que as revoluções não se exportam, não podem ser exportadas, porque os povos precisam se tornar revolucionários e não podem ir até a casa de ninguém fazer uma revolução. Nós podemos, os povos, fazer revoluções que sejam justas para nosso povo. Nós podemos apoiá-las moralmente, preparando as pessoas que venham aqui, dando todo o apoio moral e material, mas nunca exportar revolução a nenhum país. Isso é impossível.
Todo esse cenário relacionado às ditaduras latino-americanas tinha um elemento comum: os Estados Unidos. É o que explica o historiador argentino Guillermo Almeida.
Os Estados Unidos queriam se impor em toda a América Latina, começando pelos países mais importantes. O Brasil, o maior, mais populoso, e em um processo de industrialização rápida que começou na época de Getúlio. e a Argentina, um país com um estancamento econômico, mas com uma relativa industrialização e com um movimento de trabalhadores muito forte. Os Estados Unidos tentavam se impor nesses países porque tudo além passaria a ser uma consequência.
E o apoio entre as ditaduras militares latino-americanas era uma característica desses regimes. Um exemplo disso foi a criação da Operação Condor, nos anos 70. Ela foi uma ação conjunta do Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile e Brasil para reprimir opositores aos regimes militares da região. Mas se, por um lado, o terror da repressão da ditadura era realidade em muitos países da América Latina, por outro, um elemento deu forças a quem teve que deixar seus países por causa da perseguição política. A uruguaia Beatriz Bício, exilada por 15 anos, comenta a questão da solidariedade entre os povos da região no acolhimento aos exilados.
E essa solidariedade foi realmente muito importante para refazer, né, a vida em países diferentes, né, e com tradições culturais diferentes, mesmo que na América Latina, mas a gente sempre sai de um entorno que ele é mais conhecido, tem que se adaptar a outro.
Micaela Neiva Moreira é filha de Beatriz e do político exilado brasileiro José Guimarães Neiva Moreira. Ela, inclusive, nasceu no exílio, no México. Micaela lembra como a ajuda aos exilados foi essencial na vida dela e dos pais. A casa em que vivia, não raro, também acolhia militantes políticos perseguidos por ditaduras.
Eu penso que foi um grande aprendizado que meus pais tiveram no exílio, que é uma coisa que, quando você está vivendo exilado, apartado, você necessariamente é obrigado a se juntar com quem está lá na mesma situação, né? A cada país que eles se instalavam, vinha a ditadura, eles tinham que sair de novo e recomeçar do zero, né?
Um dos países que recebeu milhares de exilados latino-americanos perseguidos por ditaduras foi Cuba, que já estava sob o governo de Fidel Castro após a vitória da Revolução. O ex-guerrilheiro revolucionário cubano Ángel Fernández Vila cita um trecho do texto escrito por Fidel Castro nos anos 50 que explica que essa solidariedade seria uma política da Revolução.
A política cubana na América seria de estreita solidariedade com os povos democráticos do continente. E os perseguidos políticos das sangrentas tiranias que oprimem as nações irmãs encontrarão na pátria Martí, não como hoje, perseguição, fome e traição, senão asilo generoso, irmandade e pão. Isso está escrito no texto e essa foi a regra. Foi o que a Revolução seguiu em todo momento com todos os exilados. E havia milhares de exilados em Cuba.
As décadas de governos militares na região deixaram traumas profundos na vida de milhares de latino-americanos. As violações aos direitos humanos são histórias que ainda hoje estão sendo esclarecidas em muitos países, como no caso do Brasil, com a criação da Comissão Nacional da Verdade e das comissões locais que apuram os crimes da ditadura. Mas o legado desses regimes ditatoriais foi além, como explica o sociólogo Emir Sader.
Acho que o mais importante é que acentua a desigualdade econômica, a concentração de renda, a exclusão social. A América Latina é o continente mais desigual do mundo e as ditaduras foram um fator que acentuou esse aspecto, né?
Rádio Documentário, a América Latina e o golpe de 64 no Brasil. Reportagem, edição e roteiro, Beatriz Pasqualino. Sonoplastia, Priscila Rezende. Coordenação, Juliana César Nunes. Esta é uma produção da Rádio Agência Nacional.
Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.